Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19h56. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento dos senhores vereadores. Sim. Na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao vereador Eberton que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que não aproveite ciosamente o tempo, pois os dias não são maus. Não sejais imprudentes, mas procurais compreender qual seja a vontade de Deus. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 10h57 do dia 22 de maio de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 753, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, realizou-se a sexta reunião extraordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores e constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira, William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Seu Simar que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que o primeiro secretário procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Foi então aberta a ordem do dia, com a senhora presidente informando que a reunião foi marcada para a votação dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 12 de 2023, que dispõe sobre a criação de programa e controle ético das populações de cães e gatos no município de Limeira do Oeste, na forma que menciona e dá outras providências. E projeto de lei ordinária número 13 de 2023, que desafeta imóvel público que menciona e dá outras providências. Dada a palavra aos vereadores, o vereador Seu Simar solicitou vista do projeto de lei ordinária número 13 de 2023. Foi então solicitado que o primeiro secretário fizesse a leitura do projeto de lei número 12, emendas e pareceres das comissões. Concluídas as leituras e colocadas em votação, todos foram aprovados por unanimidade, com emendas aditivas e modificativa número 4. Dada a palavra aos vereadores, manifestaram os seus seguintes: Elaine, Ailton, Maurício Júnior, William Bosa, Seu Simar e Antônio Luiz e Eberton. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 10ª reunião ordinária, que será realizada no dia 5 de junho de 2023, às 19h. Reunião encerrada às 11h24, o vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça leituras das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Ofício número 136 de 2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: encaminha a lei número 1037 de 2023. Encaminha o projeto de lei complementar número 8 de 2023. Projeto de lei número 16 de 2023. E 17 de 2023 e número 18 de 2023. Excelentíssima Presidente, venho através deste encaminhar a lei 1037 de 23 de maio de 2023, que dispõe sobre a criação do programa e controle ético das populações de cães e gatos no município de Limeira do Oeste, na forma que menciona e dá outras providências. Encaminha ainda a seguinte projeto de lei. Projeto de lei complementar número 8 de 29 de maio de 2023, que incluiu o loteamento residencial Menezes de Freitas no setor 2 e no setor 3, previsto no artigo 2 da Lei Municipal Complementar número 83/2021. 2. Projeto de Lei número 16 de 29 de maio de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. 3. Projeto de Lei número 17 de 29 de maio de 2023, que ratifica o Acordo de Cooperação Técnica número 9 de 2023, firmado entre o município de Limeira do Oeste e a Defensoria Pública, Departamento Municipal de Minas Gerais do Estado, DPMG, do Estado de Minas Gerais. E projeto de lei número 18, de 29 de maio de 2023, que altera a redação do inciso 6º e do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 1037 de 23 de maio de 2023. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Emater. E o senhor Celita Queiroz de Oliveira. É com satisfação que encaminhamos a vossa senhoria o relatório anual de ações, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2022, neste município, e também o Plano Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural. PEMATER 2023. Ressaltamos que estes resultados somente foram possíveis graças à existência do convênio celebrado entre este município e a EMATER Minas Gerais. Destacamos na oportunidade a importância da manutenção dessa parceria a fim de possibilitar as condições necessárias para que a equipe local da EMATER possa continuar a desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Isso tem sido imprescindível para que juntos possamos trabalhar em prol da dinamização e fortalecimento do setor agropecuário, com resultados expressivos na economia e qualidade de vida da população rural e urbana deste município. Na oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria o agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural de 2022. Finalmente, reiteramos o nosso compromisso com a continuidade dessas ações, bem como dessa sólida parceria na busca permanente da promoção do desenvolvimento sustentável do município. Cordialmente, César Corrêa dos Santos, equipe local da EMATER. Ofício número 130 de 2023. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, cordiais cumprimentos, venho por este trazer respostas ao ofício e indicações que se seguem. Ofício número 90 de 2023, essa solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Obras para que sejam realizados o conserto no asfalto, tapando assim o referido buraco. Ofício número 94 de 2023, informamos que a solicitação em destaque foi enviada à Secretaria de Obras e Serviços para o melhoramento do calçamento entre os túmulos e informamos que a falta de água já foi solucionada com a colocação de uma caixa de água de grande porte junto ao velório municipal. Ofício número 95 de 2023, informamos que estaremos solicitando juntos as empresas da internet e companhia telefônica para que façam manutenção em suas fiações e já foi solicitado placas de aviso de altura máxima para caminhões transitários na rua de nossa cidade. Indicação número 5 de 2023, informamos que esta solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para estudo e viabilização deste serviço. Indicação número 7 de 2023, informamos que a solicitação em destaque foi encaminhada para a Secretaria de Esporte e Lazer para estudo e viabilização do referido placar. Indicação número 8 de 2023, informamos que a solicitação em destaque foi enviada à Secretaria de Estradas para que seja solucionado o problema com a árvore que está atrapalhando o trânsito. E informamos que estamos tendo problemas com maquinários e assim que possível será feito o conserto das referidas estradas. Indicação número 9 de 2023, essa solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras e Serviços para que seja feito um melhoramento na iluminação do Centro de Convivência Vicença Lorena da Fonseca. Indicação número 10 de 2023, informamos que na referida quadra de areia foi instalada uma tabela de basquete e que por isso será concretada o local. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 129 de 2023. A Sua Excelência de Queiroz de Oliveira. Veio através deste encaminhar os seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 7 de 18 de maio de 2023, que dispõe sobre a política municipal de incentivos fiscais e institui o programa de recuperação fiscal do município de Limeira do Oeste, REFIS, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 14 de 18 de maio de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e retifica a tabela das entidades contempladas com a contribuição social e dá outras providências. Projeto de lei número 15 de 18 de maio de 2023, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2023. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito municipal. Correspondências expedidas. Ao excelentíssimo ofício número 96 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminho abaixo relacionado ao expediente aprovado na 9ª reunião ordinária realizada no dia 15 de maio no corrente ano. Requerimento número 5 de 2023, de autoria da vereadora Elaine Aparecida de Souza. Requerimento número 6 e 7 de 2023, de autoria de todos os vereadores presentes. Requerimento número 8 de 2023, de autoria do vereador Everton Alves de Oliveira. Indicações número 8 e 9 de 2023, de autoria da vereadora Elaine Aparecida de Souza. Indicação número 10 de 2023, de autoria do vereador Antônio Luiz dos Santos. Para o vosso conhecimento, encaminho a emenda à Lei Orgânica Municipal número 20, de 16 de maio de 2023, que altera a redação do caput do artigo 139A e parágrafo único do artigo 139C da Lei Orgânica do Município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e da outras providências. Informo que o veto parcial às emendas realizadas na proposição de lei número 18 de 2023, que dispõe sobre a lei que institui a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências, foi rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Por essa razão, reencaminho a proposição de lei número 18 de 2023 para as devidas providências. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 97 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminho abaixo relacionado ao expediente aprovado na 6ª reunião extraordinária realizada nesse dia. Proposição de lei ordinária número 24 de 22 de maio de 2023, que dispõe sobre a criação de programa e controle ético das populações de cães e gatos no município de Limeira do Oeste, na forma que menciona e dá outras providências. Com emendas. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício 98 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminha a vossas excelências os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de abril de 2023, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a Câmara Municipal. Balancete das receitas e despesas. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Alexandre José Melo Covis, contador.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento número 9 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, tendo em vista que a matéria veiculada no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no seguinte link, https://www.tce.mg.gov.br/notícia/detalhe/111 011-626-3348, em que tornaram-se inadimplentes 226 prefeitos mineiros, incluindo o município de Limeira do Oeste, por não terem encaminhado os dados de prestação de contas ao tribunal no prazo e na forma exigidos pela lei, ou deixaram de comprovar a publicidade do relatório de gestão fiscal, RGF, e do relatório resumido da execução orçamentária, RREO. Assim, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer informações que esclareçam se a situação já foi solucionada ou se ainda se encontra em fase de recurso. Assinado por todos os vereadores. Requerimento número 9 de 2023 ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, tendo em vista o requerimento número 10 de 2023 ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, respeitosamente, com fundamento no artigo 206 do inciso 10 do Regimento Interno, requerer que nos seja informada a composição organizadora da 29ª Festa do Peão de Limeira do Oeste, bem como que sejam incluídos vereadores nesta comissão. Assinado por todos os vereadores.
Algum vereador deseja se manifestar sobre suas proposições? Com a palavra, o vereador Ailton Moraes.
Senhora Presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Lei, nosso amigo Cezinha da Emater, boa noite. A Helen também e todo o servidor dessa Casa de Leis. Boa noite a todos vocês. Falar aqui sobre o Tribunal de Contas. Chegou aí uma notificação, Tribunal de Contas, que o município de Limeira do Oeste, dia 16 de maio do ano passado, do mês passado, até 16 de maio deste ano, mês passado, estava inadimplente, sem condições de receber recurso da União, por não ter enviado ao tribunal as prestações de conta. Aí a gente está com uma indicação aí, todos os vereadores assinaram, pedindo informação para o prefeito se já foi solucionado, se está em recurso, se já está livre dessa pena. Teve uma multa também para o prefeito por não ter enviado, e pedir para que preste atenção para que o município não tenha prejuízos por falta de algumas incompetências que talvez aconteça, que isso aí pode ser por incompetência que aconteceu isso. Então, sobre essa indicação, vamos esperar o prefeito comunicar a esta casa, que a população sempre pergunta se o município já está apto para receber recurso, uma vez que foi penalizado, e até 16 de maio do ano passado, a notícia que o próprio tribunal divulgou que estava entre os 226 municípios que receberam a pena por não enviar as contas ao tribunal. Só são essas minhas falas, presidente. Obrigado aí, e pode seguir a reunião.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em teu nome, cumprimento meus caros colegas, a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Agradeço a Deus, né, por mais um dia que estamos aqui reunidos. E eu quero dizer, em resposta às solicitações feitas por mim, o prefeito disse que já está sendo feita aquilo que foi solicitado, e eu vou estar em visita. Hoje, novamente, tive contato com um prejuízo causado novamente por caminhões que estão rebentando os fios, né, da companhia telefônica, e ele respondeu que estaria sendo feito placas de avisos e alertas. E as demais solicitações da questão do cemitério, eu desejo que seja feito rápido, né, isso aí, porque há muito tempo a população até querendo fazer uma campanha para que seja executado ações de calçamento lá. Eu acho que é viável um empenho. Referente à árvore retirada, que eu tive presente também no local lá no Tracajá, né, para verificar, e foi retirada realmente. Tive na segunda-feira falando com o secretário de estrada e de obras, referente a umas queixas da população, e eles falaram que estavam indo para lá, né, que tinha alguns lugares de risco. E quando nos responde a questão de maquinário, Fomos fazer também uma visita a alguns vereadores aqui, o Eberton, o William, né, eu estive também, para a gente poder, o Juninho, para a gente verificar. Né? Então, foi até um diálogo construtivo, porque a gente vê empresas, até o vereador Eberton citou, né, as empresas que, na época de chuva, tá se fazendo manutenção do maquinário e de toda a empresa. E o município tá deixando a desejar com essa situação, porque a gente visitou em oficinas, maquinário parado, e agora é necessário fazer o atendimento à população na zona rural. Né? Então, são estradas que não é a principal, e tá ficando a desejar, impossível das pessoas transitarem. Tivemos aí em um momento de capacitação em Brasília, né, que foi um seminário de vereadoras, né, também, e que lá nos indicaram os caminhos para a gente buscar junto aos deputados, verba para o município, né, e outras importantes questões que a gente fica impossibilitado às vezes de realizar aquilo que é da política pública que a gente precisa efetivar. Né? Então, nós precisamos nos organizar, que esse é o papel do legislativo. Então, quero agradecer e pedir à população, né, que esteja nos ajudando a acompanhar aquilo que a gente faz de pedido, documentação, se realmente está sendo atendido. Né? E aguardando o centro de convivência lá, que tive em outro momento, e ainda não foi providenciado a troca da iluminação lá, que é bem ruim. Então, eu vou estar acompanhando essas solicitações que o prefeito disse que já está sendo tomado providência. No momento, eu agradeço.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhora presidente.
Em conformidade com o parágrafo 3º.
Requerimento, excelentíssimo senhora Celita Queiroz de Oliveira. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, César Correia Santos, técnico em agropecuária da Emater de Minas Gerais, venho respeitosamente solicitar inscrição na tribuna livre da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 5 de junho de 2023, às 19 horas, para explanar sobre o relatório anual de atividades onde estão descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater e os resultados alcançados no ano de 2022 nesse município. Limeira do Oeste, 30 de maio de 2023. César Correia Santos, técnico em agropecuária Emater.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145, concedo a palavra ao senhor César Correia Santos por, no máximo, 10 minutos.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade, né, de mais um dia com saúde, e agradecer a Celita, né, nossa presidente da Câmara, aí, em seu nome, agradecer a todos os vereadores pela parceria, né, pelo respeito que tem comigo, assim, né, e agradecer também a gestão municipal, o Enedino, o vice-éder, que tem nos apoiado nas renovações de convênio, porque para ter a Emater município, né, vocês sabem que tem um convênio, né, para poder a gente poder executar as atividades. Então, graças a Deus, já é um trabalho de quase 15 anos. Agradecer a todos os funcionários da Câmara, onde toda vez que eu venho aqui também sou muito bem recebido. Né? Agradecer a todos aí pelo excelente trabalho que fazem nesta Casa de Leis. E agradecer a população de Limeira do Oeste também, tanto a população urbana e rural, em destaque ao trabalho que a gente, né, realiza na área rural. E a gente veio aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, né, que é realizado durante o ano. Faz parte da prestação de contas também, porque tem um convênio, né, que o município paga, então nada mais justo que a gente prestar conta, né, em forma de trabalho aí. E junto com as parcerias, porque sem parceria a gente não chega a lugar nenhum. Sozinho ninguém faz nada, né? Então, temos aí vários parceiros, como eu disse, a Prefeitura, que é o principal parceiro, Câmara Municipal, de onde sai o recurso para para pagar esse convênio, para atender os produtores. E aí temos o sindicato rural, as instituições financeiras também, onde a gente realiza diversos projetos agropecuários, sindicato dos trabalhadores, Copasa, quer dizer, são vários parceiros aí. Quando fala em progenética, temos aí a BCZ, na parte de agendas que a Mater trabalha, uma das agendas de Ater Bovinicultura seria, a progenética está incluído nessas ações. Então, a Emater hoje está presente, são dados de dezembro de 2022, são 804 municípios. Né? Então, quer dizer, graças a Deus, a gente tem uma grande importância no estado de Minas, em todo o Brasil. A Emater também faz trabalhos de intercâmbio a nível internacional. Né? Teve missões na África para poder desenvolver trabalhos também. Então, assim, a gente desenvolve, eu creio, grandes trabalhos. Dentro desses trabalhos também, temos aí, a gente foi, no ano de 2022, ano passado, a Emater ficou em segundo lugar, aí quando fala na revista Exame, segundo melhores do agronegócio. Né? Então, a grande importância que tem aí nossa empresa. Falar um pouco aqui dos resultados, porque, igual eu disse, a questão das parcerias é, né, muito importante para isso. Então, dentro dessa metodologia aí, a nossa missão da empresa, é bom destacar aqui, que é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica, que é o nosso trabalho, né, e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. A nossa visão é ser essencial à sociedade mineira. Na 2. Com excelência, a prestação de serviço de assistência técnica, que é o nosso trabalho, né, para a promoção do desenvolvimento sustentável do município de Minas Gerais. Quando fala até sustentabilidade, hoje é dia 5, né, de junho, dia do meio ambiente, né, a gente tem a agenda de agroecologia também, né, Mater, que a gente trabalha muito forte nisso. Dentro das ações, a gente auxiliou vários produtores a fazerem trabalhos de fossas, de TEVAP, que seria o sistema de evapotranspiração, usando pneu, resto de material de construção, para poder melhorar o saneamento na área rural. Então, a gente tem essa opção aí, que a gente desenvolveu vários trabalhos com essas fossas aí, né, ecológicas. Disse da abrangência do município, hoje são 804, né? Então, cada vez pedindo mais, a Emater está contratando mais profissionais, tem um concurso público que encerra agora em junho, para ver se chama mais profissionais, que tem muitos que estão aposentando, então, para repor aí a, né, demanda de muitos profissionais. Os resultados da Emater aí no município de Limeira, como Limeira é um setor, como diz, muito forte na área de agricultura e pecuária, né? Você vê a importância aí do PIB aí, ó, de 2022, essa é do IBGE, os dados, tem participação aí de 28%, né, de toda a renda do município aí, temos aí 28% de participação da área agropecuária. Né? Então, por isso, da importância. Os resultados aí no município de Limeira do Oeste, como eu disse, das agendas aí que a Emater trabalha, de bovinocultura, tem algumas regiões, temos aí café, né, outras culturas. Então, tem um trabalho só na parte de cafeicultura, tem os selos lá de certificação, a Emater acompanha esses trabalhos também. Tem um trabalho de queijo, certificação do queijo também, né? Então, são vários trabalhos que a gente executa aí. Pode passar. Tem umas fotos aí, ilustrando um pouco, também é bom a gente mostrar em fotos também, que dá para visualizar um pouco do trabalho, né? Por exemplo, uma cultura aí do arroz, aí, resgatando um resgate cultural, muitas pessoas foi lá ver a lavoura, foram duas áreas aí que a gente acompanhou. Foi lá no PA Reserva, o seu Azair, né? Ele pediu, e a gente conseguiu algumas sementes para ele na região de Itapajipe. Deu um produtor lá, o nosso amigo lá, Caipira, organizou essa semente. E daí ele plantou, o pessoal deu um resultado bacana. Aí despertou o interesse de outras pessoas. Outras pessoas chegaram a plantar. Ano passado, o Augusto plantou novamente, né, e colheu em fevereiro para março, ele fez uma colheita lá bem produtiva. Temos outra foto de um agricultor, é um trabalho que a gente realizou ano passado com a Secretaria de Estado, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um trabalho que a gente está caminhando para fortalecer a cada dia, porque sabe da importância que é para o produtor e para o município também, para o dinheiro ficar aqui, né? E incentivar a produção e saber de onde que as crianças, né, que estão se alimentando aí, da alimentação escolar, saber a origem desses produtos, né? E o governo com esse programa aí, tanto a nível municipal, estadual e federal. Aqui em Limeira, a gente está trabalhando, vai começar de novo um contrato que assinou novamente com a Secretaria de Educação do Estado de Minas. Ano passado foi um sucesso esse trabalho, né? Despertou interesse de vários produtores, porque é R$40 mil por ano por produtor, né? Por família. Então, quer dizer, a nível estadual, R$40 mil também a nível municipal, né? Então, até ia fazer um alerta para os produtores que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, vai escutar também pela rádio também. Dia 19 vai ser o último dia da chamada pública, que a prefeitura abriu um edital, que vai estar comprando produtos da agricultura familiar para fornecer para a merenda municipal, da alimentação municipal. Então, quem tiver interesse, procure a matéria que a gente dá mais informações, né? Então, como dizer, é uma grana boa aí que vai entrar um dinheiro novo para ele e vai entrar um dinheiro novo no município também. A gente tem que fortalecer mais isso aí, que é muito importante, né? Tem um outro trabalho que a gente está realizando aí, não finalizou, uma parceria com a BCZ, Ministério da Agricultura, Banco do Brasil, são várias instituições aí. A EPAMIG, né, que é a empresa de pesquisa de Minas Gerais, o Integra Zebu, né, onde faz trabalho de recuperação de área de pastagem degradada, na área ambiental também. E além disso, vai recuperar a pastagem, o produtor vai ter uma maior produtividade, né, e além disso, está recuperando a área de pastagem lá, no sistema de integração lavoura-pecuária, que é um projeto bacana, que eu acho muito bacana, deveria a gente divulgar e investir mais. Eu creio que, na minha concepção, uma das melhores formas de recuperar pastagem para aumentar a produtividade. Temos até uma foto aí do amigo nosso e produtor, um jovem, né, o Bruno, o nosso coordenador da matéria, Gustavo Laterza, que sempre tem nos acompanhado e também. Pode pular. Tem uma parte aqui da questão, como eu disse, do convênio. Não sei como é que está meu tempo aí. Tá? Só para a gente poder visualizar um pouco assim, e como se tiver dúvida, a gente vai mostrar em números também, importante, né? Quando a gente pega aí crédito rural, PRONAF e outras linhas de crédito, quando fala crédito rural, tem lá PRONAF, que já é mais para agricultura familiar. Tem que ter o documento de acesso, que seria a DAP, né? E ela está em migração, porque em novembro de 2022, esse sistema agora é o CAF, que é o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. E daí, para ter acesso a esse PRONAF, tem que ter o CAF PRONAF. Os que tinham DAP válida, tá, até o momento de vencer, vai continuar com DAP. Assim que vencer, já migra para o CAF, né, que habilita tanto a... São várias políticas públicas, tem Minha Casa Minha Vida Rural também, tem que ter a DAP ou o CAF, né, PRONAF, o PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar que eu acabei de ilustrar aqui, também é necessário ter esse documento. Então, são políticas públicas direcionadas para o fortalecimento da agricultura familiar, né? Então, no crédito rural, isso é para exemplificar, com as nossas ações, elaboração de projeto, emissão dessas CAFs, DAP, entrou no município aí em torno de R$10.600.000 nessas ações de crédito rural. No ICMS Solidário, que é a Lei Robin Hood, lá que repassa na área de produção de alimentos, que é a matéria responsável por esses lançamentos, os atendimentos que eu realizo no escritório, é tudo, a gente tem que entrar no sistema lá, o nosso sistema, e lançar esses atendimentos. E os trabalhos que é feito com patrulha mecanizada no município, também é computado. Então, quer dizer, quanto mais gente atender em patrulha mecanizada, ou a prefeitura também fornecer aí algum insumo para a produção, tem que ter o conselho rural, né? Também o CMDRS tem que estar ativo, né? Precisa a gente dar uma fortalecida também no conselho, nesse conselho rural. Então, esses itens, somando todos, né, tem um percentual, é onde retorna para o município. No ano de 2022, só para vocês terem ideia, retornou ao município R$321.000, né, só com esses atendimentos que a gente que faz, que é a matéria responsável por isso, por lei, de lançar. Isso, de ICMS solidário, na parte de produção de alimentos, porque do ICMS lá, tem vários que retornam para o município, né? Então, por exemplo, na Secretaria de Esportes, o Eberton já trabalhou na Secretaria de Esportes, tem o ICMS do esporte, tem do ICMS ambiental, da área de meio ambiente, cultural. Então, quer dizer, então, cada setor lá, né, secretaria, às vezes, procura direitinho para poder fazer os lançamentos, que retorna muito dinheiro para o município, né? Que, como diz, é uma lei que foi criada para justamente isso. O PENAI, entrou no município R$112.000, eu falei, gente, é um trabalho bacana que a gente tem que fortalecer mais. Contratos com a CEMIG, em torno de R$300.000, esses trabalhos com a CEMIG foi atendimento que a gente fez de auxílio ao produtor para poder fazer os cadastros para ligação de energia rural. Tinha muitas famílias aí, né? Apesar de a gente ter feito um trabalho, o PA Reserva, para vocês terem ideia, a gente cadastrou todos os lotes lá. Na época, a energia foi feita através dos cadastros da Emater. Né? E esse programa, na época, era Luz para Todos, depois passou a ser Universalização Rural, que é hoje, né? E daí, graças a Deus, a gente conseguiu aí cadastrar algumas pessoas que estão sendo beneficiadas. Sim.
César, esses dados que você apresentou aqui do ICMS, aqui, esse trabalho só foi feito pela matéria ou a Secretaria de Agricultura do município está envolvida nela?
Então,
pelos dados, a Secretaria da Agricultura do município está contribuindo com essa participação desse ICMS aí? Não?
Sim, é porque, como eu disse no início, é um trabalho de parceria. Como o município, a Secretaria de Agricultura está ligado ao município, então, quer dizer, e a parte, como dizer, é o meu braço direito ali, né, da a Secretaria de Agricultura e a Emater tem que estar meio caminhar junto, né, porque faz parte da pasta, né? Então, assim, esses trabalhos todos, né, a gente tem que ter uma ligação com a agricultura, né? Então, estava falando referente aos contratos da CEMIG aí. Então, tem até fotos ali mais para frente para visualizar o trabalho também. Vários produtores foram atendidos aí, inclusive semana passada, o trabalho que a gente fez ano passado foi atendido. Semana passada fez uma ligação nova aí, né? Então, você vê a satisfação da pessoa. Chega a energia elétrica, né? Como diz, hoje, na era digital que a gente está, tinha propriedade que não tem uma energia elétrica, né? Então, como dizem, alavanca a produção, dá dignidade para a pessoa, né, para poder fazer várias coisas. Então, só para ilustrar aí, ó, por exemplo, a prefeitura, no convênio, o ano passado, porque esse convênio aqui é pago de acordo com o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, tem um valor lá. Ou o município pode optar também pagar mensal. Mas todas as despesas, combustível, veículos, conserto de veículo, meu salário, né, várias, material de escritório, então é tudo por conta da Emater. Em muitos municípios, a prefeitura, às vezes, cede o espaço. Né? Hoje a gente é locado lá no sindicato dos produtores rurais. Né? Então, o município, ano passado, desembolsou R$ 128 mil. R$ 128.629, né, no convênio com a Emater, com todo esse pacote aí que vem. E com os recursos e com interveniência da Emater, foram em torno de R$ 11.300.000. Quando você transforma isso aí, você vai ver que a cada R$ 1 que o município aplicou na Emater, retornou R$ 88,33. Né, igual eu falei, graças a essa parceria, né, que a gente não faz nada sozinho. Várias pessoas envolvidas, várias instituições, que é um trabalho que a Emater, desde 1948, né, esse ano a Emater faz 75 anos, né, como diz, já tem uma credibilidade, são muitos anos aí ajudando a desenvolver as famílias mineiras. Aí. Gente, se você tiver alguma pergunta, dá para...
César, eu agradeço e a gente sabe o quanto é importante o seu trabalho aí diante do município. Eu queria falar um pouquinho da questão da merenda escolar, né, do projeto. A gente sabe que tem alguns produtores têm dificuldades e talvez nem entram no processo. O que a gente poderia, em termos de poder legislativo, ajudar para poder melhorar essa questão aí desses pequenos produtores da agricultura familiar, para poder motivá-los a oferecer essa merenda, né, esse alimento? Porque a gente sabe que tem uns que não entram por algumas dificuldades. Nós aqui tem alguma coisa que podemos fazer a nível legislativo?
Obrigado pela pergunta, Tchelene. Como diz, é um prazer estar aqui com vocês, aqui, né, a gente poder trocar ideia. E, como diz, daqui que saem grandes propostas também para o município. Né? A importância da Câmara Municipal, de onde que saem os projetos também. Então, eu penso assim que, quando é parte de documentação, a gente está lá, né, para dar todo o suporte que for necessário nessa parte de e até outros créditos rurais, né, também. Às vezes, como vocês têm essas emendas impositivas, e eu vi que está saindo bastante projetos, né?
Sim, graças a Deus.
Eu acho que o caminho é a gente poder, às vezes, reunir mais, visitar mais as comunidades. Eu vejo que alguns de vocês visitam bastante, né? Vejo reformando as comunidades também. E, às vezes, também uma parceria mais forte com a Secretaria de Agricultura, né, que, igual eu disse, é o meu braço direito. Para a gente poder divulgar mais, às vezes fazer ações lá com os produtores, para mobilizar eles e mostrar para eles, igual eu disse. Por exemplo, cada produtor hoje pode comercializar. No início lá do programa era R$ 9 mil, né, e a política foi criando tanta força assim que hoje... R$ 40 mil por ano por família. Uhum. Quer dizer, a pessoa já tem a sua atividade lá. E poder fornecer um produto para merenda escolar, né, a importância que é. Né, uma renda nova para ele aí.
Uhum. Ô César, então a gente sabe o quanto que seu trabalho aí, Emater, no município traz renda, né? Na parte de economia, né, com investimento financeiro para poder melhorar. Eu queria saber de você se é possível ou se já foi feito algum evento, por exemplo, apresentar o que a agricultura familiar do município tem, uma feira, por exemplo, de o que é produzido, se isso seria também um incentivo para o município investir, né, nisso. Se tem um planejamento, se a Emater tem isso... Né, para poder apresentar o que se tem. Né, porque a gente vê que na área da genética, né, aí tem uns eventos bem importantes que acontecem já.
Sim, é, a questão da Feira Livre, eu sempre, toda cidade que eu vou, eu gosto de ir na Feira Livre para conhecer. Na Feira Livre você conhece a cidade, né? A cultura ali, a produção. Toda cidade que eu vou, eu gosto de ir em Feira Livre. Então, nesse trabalho mesmo do PNAE mesmo, com o trabalho que a gente fez ano passado, a gente faz um mapeamento de produção, né, para ver, igual eu disse, a secretaria também, para poder a gente fazer esse trabalho junto. É uma conversa que a gente teve com o Nedinho também semana passada. Ele quer comprar mais produtos, né, da merenda escolar, né, porque é um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, né, Agricultura. Então, ele quer fortalecer isso aí. Até falou comigo para a gente marcar uma reunião com esses produtores, para a gente poder mapear o que a gente tem aí e os nutricionistas elaborar o cardápio, né, de acordo com a produção local. Né, porque isso aí é um diferencial também para poder agregar. Um exemplo, quando você compra lá batata inglesa, né, por que não uma batata doce que a gente pode produzir aqui? Né, aumenta, não é que não vai deixar...
Que é mais saudável.
Isso.
Né?
Aí você com mandioca, né, que é fácil de produzir. A gente tem um trabalho que a gente andou distribuindo algumas manivas de mandioca da Embrapa, né, que são mais produtivas, tem um sabor também diferenciado. Então, assim, essas ações aí que a gente vai fortalecendo, né, tem que, igual eu falei, a gente tem que reunir mais, conversar, sentar e discutir as ações para a gente poder realizar um bom trabalho e fortalecer o pequeno produtor e o agricultor familiar, né? E todos, fortalecer a agricultura agropecuária, né, do município.
Sim. Eu só quero a última pergunta. Você falou aí da patrulha mecanizada. Como que está funcionando, né? É porque eu estive à frente do projeto de lei aí. E como que está funcionando? Tá sendo bem executada? Como que está dando esse processo da execução dessa patrulha mecanizada?
Então, até o Eberton teve a oportunidade de a gente ir um dia visitar uma comunidade rural, onde estava tendo um problema assim, de desentendimento lá também, de gestão. Até a gente elaborou uma planilha, porque eu lembro que teve uma reunião que, assim, para prestar conta do serviço, né, que foi até uma lei aqui na Câmara. Tem alguns que estão me enviando, mas assim, a gente precisa visitar mais, igual eu disse, né? A gente foi nessa propriedade, apresentei a planilha, a gente conversou bastante e, como diz, ele ficou satisfeito. Né? Então, às vezes, uma ação que a gente vai lá e conversa, às vezes uma conversa já ameniza aquela situação e transparência nas ações, né? Igual eu disse, abasteceu a máquina, tira a nota. Fez o serviço, anota. Mesmo que você não às vezes você está lá trabalhando com um trator. Né? Você que está como tratorista lá. Como disse, não vai cobrar de você mesmo, mas abastece a máquina e presta contas. A prestação de contas é muito importante, ainda mais quando está com o maquinário público e está prestando serviço para a comunidade. Né? A gente está organizando para a gente organizar outra reunião do Conselho Rural. Precisa ser fortalecido o Conselho Rural, que é dali que a gente vai colocar as coisas em ordem. Né? Então, é para ser feito, entrega essas planilhas, tem alguns que estão com maquinário e não estão entregando. Né? Até no meu e-mail eu estou recebendo alguns, estão entregando, mas precisa, essa prestação tem que ser mais transparente para a comunidade, para evitar... Ah, não está fazendo serviço para mim. Ah, tá fazendo serviço aí, se beneficiando. É porque, às vezes, falta uma conversa e prestar contas.
E prestar, né? Então, conta fortalece, né?
Isso. Então, a gente foi, igual eu te falei, o Eberton, a gente foi numa comunidade, eu fui em outra esses dias, a gente está conversando, vai reunir o conselho para a gente poder colocar isso em ordem. Sim. Tá.
Eu participei em um momento com vocês do conselho e eu achei muito importante essa colocação da prestação de conta e servir todos com qualidade. Eu gostaria que, em outro momento que você estiver junto, né, convidar nós, vereadores, para a gente também estar fortalecendo, né, essa política aí que é importante para o nosso município. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Concedo a palavra ao vereador Celcimar.
Quero aqui parabenizar o César, representante da empresa de assistência técnica rural do estado de Minas Gerais, mas fazer uma cobrança, não a você, à empresa, porque você está falando que está abrindo um concurso público no estado de Minas Gerais, nós temos que ser como representante do nosso município, um só. Eu acho que é muito pouco para um profissional igual a você, os dados que apresentou aí, muito serviço para uma pessoa igual a você, um técnico responsável por um município tão grande, que tem muita demanda e muita agricultura familiar pequena, muito pequeno produtor rural aqui. A assistência técnica, ela tem que ser uma pessoa específica, eu sei, muito burocrata também, muito com, houve aí, com abertura de crédito, projetos em abertura de crédito aí. Eu acho que essa empresa, ela devia dar mais assistência técnica ao produtor rural diretamente. Não é porque você não tem condição, é que você não tem tempo para isso. Eu acho que eu estou fazendo essa cobrança à empresa do estado de Minas Gerais. Assistência técnica profissional que nós estamos precisando aqui na nossa região. Você está supercarregado de serviço aqui, que eu vejo. Acompanho a matéria há muito tempo. Aqui há muitos anos tinha 4, 5 representantes técnicos aqui. Hoje só está com você aqui hoje. É inadmissível um município desse tamanho, com tantas assentamento aqui, tem uma pessoa sozinha aqui. Entendeu? Eu agradecer pela sua prestação de conta, parabenizar você também. E é isso, uma cobrança à empresa do estado de Minas Gerais.
Sim, eu agradeço a oportunidade de estar explanando aí o relatório de ações, né? É igual você falou, você disse, assim, às vezes demanda, como eu disse no início, demanda de um convênio. Então, às vezes, eu não sei como é que está o município assim, para desembolsar, ou às vezes uma conversa assim, para poder ampliar convênio. Teve uma época que a gente era muitos profissionais aqui, na época que eu cheguei, mesmo, já, ainda tinha bastante profissional, que tinha um convênio com o INCRA, né? O INCRA tinha uma parceria, um convênio com a Emater, de onde saía, pleiteava também o pagamento de funcionários. Essa parceria da Emater também pode ser feita através com o sindicato rural. Qualquer parceiro que quiser ver questão de convênio, né, pode estar negociando. Assim, igual você disse, às vezes fica defasado, mas assim, às vezes também é porque o município, às vezes, tem que desembolsar mais um pouco também para poder... infelizmente, hoje é nesse trabalho. Infelizmente também, que está com o convênio em dia, graças a Deus, né, e tá a gente poder... Vim transmitir para vocês os trabalhos realizados.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Senhora presidente, com a licença da palavra, eu só quero parabenizar o funcionário da Emater, César, parabéns pelo seu trabalho. Precisa sim mais de mais pessoas, você disse que está tendo um concurso, quem sabe a Emater ainda destina mais alguém para cá. César já virou limeirense, já casou com pessoas daqui. E parabéns pelo seu trabalho. Eu gostei de ver a ideia que vocês buscaram a semente do arroz para o nosso amigo Zair plantar, né, o Zair. E tem muitos jovens nossos que não sabem o que é um pé de arroz. Eu tenho filho aí com 22 anos que nunca viu uma roça de arroz, que não conhece um pé de arroz, não sabe como que é feito o cultivo, desde o plantio até a colheita. Parabéns por esse trabalho. E também ressaltando sobre... o que você levantou da questão da merenda escolar, que a lei hoje é até 30%, mas se o prefeito quiser comprar toda a merenda escolar da agricultura familiar, isso pode. Seria bom se a gente incentivasse o agricultor familiar para ele produzir também. Enquanto isso, a esposa, o filho está deixando de ter uma depressão, um assentamento. A nossa agricultura familiar tem mais de 600 famílias hoje locadas na agricultura familiar do nosso município. Eu acho que é uma das maiores aqui do nosso Pontal, perdendo só para Campina Verde, de Turama, Carneirinho. O nosso União, o nosso município é o mais forte. Então, está faltando trabalhar isso aí também, para que a dona de casa, enquanto o esposo está trabalhando lá, assalariado nas usinas, esteja produzindo e abrir as portas, a gente trabalhar isso aí. Pode contar com a minha parceria também, que é um sonho meu ver todo o agricultor familiar produzindo e até tendo o sustento da sua terra, que hoje ele não consegue, né? Mas falta esse incentivo aí também, vamos trabalhar para isso. Quem sabe a Emater traz mais gente, quem sabe o Conselho também, trabalhando unido, que vai reestruturar, né? Está meio defasado o Conselho da Agricultura Familiar hoje, quase não está funcionando, mas você disse que vai dar uma reestruturada nele. Então, parabéns a você, estamos aí para trabalhar de mãos dadas para que a nossa agricultura familiar seja mais forte. Obrigado, César, por ter vindo aqui explanar. Seu trabalho foi muito bom. Parabéns.
Eu que agradeço, Ailton, a oportunidade.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Seu nome cumprimenta os colegas vereadores, cumprimenta o César, que está aqui hoje. É, assim, dizer que a importância, como você falou, da prestação de conta desses maquinário agrícola que está cedido às associações aí, que é para alavancar esse ICMS que vem para o município. Então, as pessoas te passando, você vai cadastrar no sistema e vai aumentar mais ainda esse repasse do governo aí, está devolvendo o dinheiro para a gente aí. Então, isso aí é importante. E deixar os parabéns aí por tudo que você faz aí. A gente sabe que você pula igual pipoca aí para acudir todo mundo, sabe que é muita gente. É, como você mesmo falou, até falando do ICMS esportivo, infelizmente o município de Limeira perdeu, não sei se foi por incompetência ou por não querer mesmo mexer, mas eu acho que deve voltar aí. Se Deus quiser, eles vão tocar na consciência e vão voltar a trabalhar e fazer o bem para o município.
Concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite, senhora presidente. Em nome, cumprimento a todos os vereadores e para quem nos assiste nas redes sociais e no rádio. Eu quero agradecer ao César pelo trabalho que ele tem prestado no nosso município e também na nossa comunidade. O César é uma pessoa que vem lutando e é uma pessoa sozinha, é muito serviço para uma pessoa só. Mas é só mesmo agradecer, César, pelo serviço que você tem prestado pelo nosso município. E obrigado, César.
Eu que agradeço, Sebastião, e como diz, pode contar comigo aí para, como diz, tudo que for possível e a gente tá poder atender. Agradecer também, e em tempo aí, o nosso gerente regional, né, da Emater de Uberaba, o Diego, o nosso coordenador Gustavo, toda a equipe, todos os nossos colegas extensionistas, né, que foi nossa regional de Uberaba. Então, a gente, como diz, agradece a todos aí pela parceria, pela amizade e pelo trabalho em si, né. Então, a Emater é uma grande família. Está aí, em, igual disse, mais de 800 municípios, né? Então, quando a gente aqui, não, às vezes, tem alguma demanda que vocês querem e que a gente não tem domínio, então a gente tem mais 800 e tantos municípios para a gente recorrer. Que a matéria é, como diz, um pacote completo que vem para poder atender aí. Elaboração de licitações também, tem um banco de dados grande, né, no escritório central. Então, são várias ações que a gente desenvolve aí em toda Minas Gerais.
Concedo a palavra ao vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Seu nome, cumprimento os colegas de trabalho, quem está nos assistindo pela Viva Voz, o Facebook. Falar do César é muito fácil, porque o César é amigo, por isso que ele tem essa movimentação boa aqui no município, que ele é um cara educado, um cara profissional, amigo de todos, fica fácil para trabalhar, porque eu vejo falar por aí, todo mundo fala bem dele, porque é um cara atencioso, um cara que sabe trabalhar certinho na Emater. Até ele mandou, me deu uns feijão, mandou passar para o povo. Eu fiquei muito grato, porque eu passei ali na região do Amaral. Eu não sei se o César passou lá, não, no João. É, pai do Fabinho. O feijão dele está de 40 a 60 centímetros de altura. O feijão dele vai ser o feijão mais produtivo dessa região. Porque lá tem água, lá esagou, né, tem irrigação. Eu acho que para esse movimento seguir mais em frente, eu acho que todos os agricultores vão ter que ter uma regração. Porque, igual vocês falaram, para dar a merenda o ano inteiro para a cidade, para as escolas, para a prefeitura, eu acho que tem que ter regração. Porque não é todo mundo que consegue plantar e colher o ano inteiro. Porque a maioria do povo tem dificuldade de molhar as plantas. Talvez não tenha tempo, porque a pessoa que preocupa com a alimentação, ela preocupa com outro tipo de serviço. Então, aí envolve dois serviços e acaba não dando certo esse que o César está fazendo. Porque aí começa a dar seca, não tem tempo, e aí não fica difícil para poder o cara entrar e ter condições de estar vendendo esse material o ano inteiro. Aí tem que revezar, um vende um tempo, outro vende um tempo. Se fosse regrado todo mundo e tivesse tempo para trabalhar, eu acho que funcionava bem melhor. E com mais apoio também da prefeitura, principalmente da Câmara também, com essas emendas aí. e do povo que acredita no trabalho do, do pessoal que quer tirar seu sustento da terra. Porque hoje é difícil. A pessoa que quer tirar o sustento da terra, porque está difícil, a chuva, a estiagem é muito grande. Então, eu acho que fica difícil. Mas com força de vontade e todo mundo unido junto, eu acho que dá para progredir muito mais. Muito obrigado, César, por você estar nesse município aqui, à frente desse povo tão sofrido, precisando de muito apoio, que quase não tem, né? Talvez um 20% ou 30%. Mas você é um campeão por estar ajudando todo mundo aí. E obrigado por confiar em mim, por eu passar aquela semente para o povo e dar uma boa produção. Obrigado de coração.
Antônio, a gente que agradece, igual eu disse, a gente não faz nada sozinho, tem as parcerias. E as parcerias nossas são muitas, graças a Deus. Então, assim, eu vim lá de Monte Carmelo, mas é, aqui em Limeira, onde, igual tu disse, construir família, tem muitos amigos, né, e a gente tenta desempenhar o trabalho da melhor forma possível, né, dentro das nossas possibilidades. Né, e, como diz, e com Deus na frente, a gente vai... Eu só tenho a agradecer vocês, agradecer a população de Limeira do Oeste que me acolheu, igual eu disse, quase 15 anos atrás aí que eu cheguei aqui em Limeira. Lembro que eu cheguei em outubro de 2008, dia 21 de outubro de 2008, que eu cheguei em Limeira. Então, graças a Deus, a gente tenta aí no máximo do possível realizar um bom trabalho, né? Igual eu disse, com a união das parcerias, né, com fé em Deus, e isso que vai nos fortalece. Os amigos aí, as pessoas que me acolheram na cidade, eu só tenho... que agradecer. Se eu for embora de Limeira amanhã, for para outra cidade, como diz, vai levar no coração, né? Porque é a cidade que me acolheu, de onde eu tiro meu sustento. Eu só tenho gratidão a todos aqui dessa cidade. É um maior orgulho falar que eu sou limeirense também, de coração.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Seu nome, cumprimento todo mundo. Eu acho que o Cezinha já explorou bem aí o trabalho da EMATER. Queria só parabenizar e dizer que a EMATER em Limeira do Oeste está bem representada. Né? A gente sabe da extensão de área a ser cobrida. É humanamente quase impossível. Quando a gente esteve lá em Pirajuba com o diretor do DR lá, e ele falando das estradas, né, de Minas Gerais, o tanto que a região de Minas Gerais é grande pelo orçamento pequeno que tem. Então a gente consegue ter uma crítica, mas construtiva também, de entender que é difícil realizar o trabalho com a receita que existe, né? Então eu quero dizer que o Cezinha, como se diz, ele é bem visto em todos os lugares, todo mundo gosta dele, e Limeira do Oeste está bem representado no sentido da EMATER. E que venham vários trabalhos aí, e com parcerias aí, a gente estamos junto aí para alavancar também aí os projetos relacionados à agricultura, pecuária e todos o que tiver do município. Muito obrigado.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos meus colegas de trabalho, ao César, né? Quero agradecer muito por estar vindo aqui nos... apresentar, né, o seu trabalho e dizer que a gente fica muito feliz e gostaria que muitas pessoas que estão aí nos acompanhando, que assistir depois, peguem de exemplo, né, esse seu propósito de ter vindo até a Câmara e estar aí apresentando o seu trabalho. Isso é muito gratificante, porque a nossa população é um meio de poder estar acompanhando, né? A gente fica muito satisfeito mesmo ver a evolução, o esforço e o seu trabalho. César, você é o coração da nossa cidade. Você sabe disso, da parte de agricultura, o seu esforço, né? Que está sempre aí lutando, sempre convidando nós vereadores, está sempre colocando nós a par da onde, o que, que você está fazendo aí, sempre está convidando. Pelo menos você tem sempre me, né, estendido esse convite. Então, te agradeço muito pelo seu trabalho e dizer que essa parceria, igual você falou, nós temos que ser parceiros, sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. E parabenizar mesmo, de coração, o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação que você tem por nós, limeirense, né? Você hoje já é limeirense, né? Graças a Deus, e nós que temos que agradecer, né, de ter recebido você aqui no nosso município e desempenhando tão belo esse trabalho. Não mede esforço em nenhum momento.
Eu que agradeço novamente, Celita, em seu nome, agradecer a todos, né, todos os vereadores, o município, como diz, igual disse, abriu as portas para mim aqui, igual disse, só tenho que agradecer mesmo e tentar retribuir fazendo o melhor trabalho possível. E prestar conta do serviço realizado. Para você ter ideia, ano passado, a gente tem umas metas de trabalho também para cumprir, né, a gente tem um planejamento, que é o PEMATER também. E desse planejamento, das ações que a gente fez, o trabalho que a PEMATER fez com a Secretaria de Estado, o convênio, lá, o contrato que fizeram ano passado, foi tão sucesso assim, do atendimento a esses agricultores, que esse ano a gente vai... A Secretaria assinou o convênio de novo, e dentro das metas pactuadas lá, graças a Deus, a gente foi contemplado com um carro novo, aquele veículo... É resultado de um trabalho de parceria, né, que a gente atingiu as metas, o município de Limeira atingiu as metas, e dentro dos carros que foram comprados para a EMATER, um carro zero veio para Limeira do Oeste. Então, assim, a gente colhendo frutos, né, da parceria, igual eu disse, né, o trabalho em parceria só tende a dar resultado positivo. Né. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço a todos pela oportunidade. Né, e conte comigo aí do que for possível para poder auxiliar.
Tá? Dizer, César, que essa casa de lei está com as portas sempre abertas para você. Tá? Qualquer coisa que você precisar, a gente somos parceiros. Tá? Pode contar com a gente no que for preciso. Aí, né? E eu fico muito feliz. Retorna de novo em breve para mostrar os seus trabalhos.
Okay, obrigado.
Encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das matérias em pauta.
Projeto de lei complementar número 8, de 29 de maio de 2023. Autor, Poder Executivo. Assunto: inclui o loteamento residencial Menezes de Freitas no setor 2 e no setor 3, previsto no artigo 2º da Lei Municipal Complementar número 83, de 2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 8 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 8 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara nesta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Borges, presidente. Everton Alves Oliveira, vice-presidente. Celcimar Borges Andrade, relator. Projeto de lei número 13, de 26 de abril de 2023. Autor, Poder Executivo. Ementa: desafeta imóvel público e menciona e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação de estudo do projeto número 13 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, essa pasta, deu parecer pela aprovação de referido projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Herberto Alves Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação de estudo do projeto número de lei número 13 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Borges, presidente. Herberto Alves Oliveira, vice-presidente. Celcimar Borges de Andrade, relator. Parecer da Comissão de Obras e Serviço Público e Meio Ambiente. Conclusão. Os membros da Comissão de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente, após apreciação e estudo do projeto de lei número 13 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente. Sebastião Gomes Nogueira, relator. Projeto de lei número 14, de 18 de maio de 2023. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e retifica a tabela das entidades contempladas, contribuição social e das outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 14 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Aldo de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 14 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Celcimar Borges Andrade, relator. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 13, de 17 de abril de 2023. Autores, todos os vereadores. Ementa, denomina-se de Geraldo Tomás de Queiroz, a Praça Pública, no bairro Jardim Paraíso 1, município de Limeira do Oeste, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 13, de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Herberto Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator.
Concedo a palavra ao César Correia.
Só um recado aqui para os produtores. E todos sendo convidados também, né, fazer a inscrição. No dia 17 de junho, a gente vai ter um evento em parceria, um evento aí do Sindicato Rural com o Senar, o ATIG Balde Cheio, onde o técnico aí, nosso amigo aí, Lair Covis Júnior, filho da Divina, né? Ele é técnico de campo lá do Senar, e vai estar fazendo um trabalho lá de apresentação dos resultados da fazenda do São José do Edson Gomes, e daí convidando aí os produtores ou o pessoal interessado, que a gente faz parte lá também em parceria com o apoio da Emater, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura, né, Câmara. Esse evento que vai acontecer lá no Edson Gomes, dia 17 de junho. Né? Então vai ser das 8 da manhã até o meio-dia, que vai passar pelas estações, a pessoa vai ter na apresentação dos resultados, o trabalho que foi realizado. Vai falar sobre o Código Florestal também, produção de silagem, a importância de análise de solo. Então são várias empresas, né, que vão estar lá. Vai estar lá Futuro Agronegócio, CZ Agro, Emater, Secretaria de Meio Ambiente, o FTM. E um evento aí do Senar com o Sindicato dos Produtores Rurais, no dia 17 de junho. Vai ser num sábado. E também convidar a todos, e também já está começando as divulgações da quarta FEAGRO, né, que é a Feira do Agronegócio aí, realização lá do Sindicato dos Produtores Rurais, na semana do dia 18 a 22 de julho. E no dia 21, durante a semana, vai ter a Feira Progenética também. Está em negociação para a Feira Progenética. Tá. Então, como disse, sintam-se todos convidados aí. Era só isso, obrigado.
Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei complementar, número 08 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 08 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto da Lei Ordinária número 13 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 13 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei Ordinária número 14 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados parecer por unanimidade. Coloca em votação o projeto de lei ordinária número 14 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloca em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 3 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados parecer por unanimidade. Coloca em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 13 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerra a ordem do dia e deixa aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar.
O projeto de lei número 13, de 26 de abril de 2023, do autor Poder Executivo, né, que desafeta o imóvel público, que menciona e dá outras providências. Foi tendo uma emenda modificativa número 3 de 2023. Ementa, altera a denominação de rua e modifica o artigo 2º do projeto de lei ordinário número 13 de 2023. Artigo 1, modifica-se a denominação da rua Maciel de Almeida, no memorial e no croqui anexo do referido projeto, que ficarão com a seguinte redação: rua João Rocha, com início na rua 6 de novembro e término na avenida Faustino Antônio de Oliveira. Artigo 2, modifica-se o caput do artigo 2º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A área descrita no artigo 1º desta lei fica desafetada de sua destinação como área institucional, passando para a área dominical, ficando a sua destinação final condicionada e à aprovação de projeto pela Câmara Municipal. Assinado por todos os vereadores. Histórico do homenageado: João Rocha, natural de Jales, São Paulo, com data de nascimento 12 de setembro de 1951, casou-se com Derlice Regina Rocha, na cidade de Dirce Reis, São Paulo, em 14 de outubro de 1972, com quem teve 4 filhos, sendo Fabiana Cristina Rocha, Flávio Server Rocha, Érica Adriana Rocha e Helena Aparecida Rocha. No ano de 1980, transferiu sua residência para o distrito de Limeira do Oeste, onde logo se identificou com a cidade, seus cidadãos e anseios, firmando sua moradia nessa cidade, onde seus filhos se tornaram mulheres e homens, e sua descendência continua vivendo com orgulho do seu trabalho para a sociedade, visto que tornou um eterno morador, cidadão e figura cativa da querida Limeira do Oeste. Foi fundador do bairro São João e no mesmo bairro construiu o primeiro e único recinto de festa de peão que a cidade já possuiu, nominado de Recinto Laço de Ouro. Senhor João Rocha foi um dos baluartes do rodeio de nossa cidade, com todo o seu carisma e uma pessoa do bem, inclusive participou das primeiras montarias, fazendo parte desta festa tradicional e cultural. Infelizmente, o senhor João Rocha não se encontra mais presente em nosso meio, nesse plano terrestre. Ele partiu dessa vida em 17 de março de 2022, morando agora eternamente na mente e nos corações dos familiares e amigos que aqui conquistou. O projeto de lei ordinário do Legislativo número 13, autor todos os vereadores, ementa, denomina de Geraldo Tomás de Queiroz a Praça Pública no bairro Jardim Paraíso 1, município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e dá outras providências. Geraldo Tomás de Queiroz, apelidado carinhosamente por sua família de Jove, nasceu no município de Santa Vitória em 18 de 4 de 1944, filho de Jerônimo Lorena de Queiroz e Maria Hipólita de Jesus, ambos em memória. Em 1969, casou-se com limeirense Maria Luzia de Queiroz e escolheu o município de Limeira Oeste para criar seus 3 filhos, Clayton, Cleibe e Claudineia. Batalhador e esforçado, ao lado da esposa e dos filhos, sempre trabalhou de caseiro e ordenhador em fazendas da região. Com o passar dos anos, comprou uma pequena terra, onde prosperou e o transformou em propriedade rural, na qual a pecuária de leite se tornou o principal trabalho sustento da família. Um jovem valoroso e terno que amava sua família mais que tudo. Foi nessa propriedade rural, juntamente com sua esposa, seus filhos e noras, que proporcionou às suas 7 netas, Pâmela, Ludmila, Larissa, Laiane, Tamires, Letícia e Camila, uma infância regada de amor, e as ensinou o verdadeiro valor da família, do trabalho e da união. Cidadão de bem e um dos grandes contribuidores para o desenvolvimento de Limeira do Oeste, faleceu em 27 de agosto de 2006, deixando um legado de amor, honestidade, força, humildade, coragem e a perseverança. Nos deixou a certeza de que ainda que a sua ausência física doa, as lembranças de tudo que foi vivido, de todo o amor e cuidado, estão eternizados no coração e na memória de quem teve o privilégio de conhecê-lo e que amar e também dar continuidade ao grandioso legado que ele nos deixou.
Projetos aprovado com emendas. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Só para encerrar, senhora presidente, falar aqui das casas que a gente vem cobrando sempre que o prefeito tome solução sobre casa popular para a população limeirense, liberar casas aí, construir, dar um jeito, porque o povo está prensado, aluguel caro, todo dia as pessoas procurando casa para alugar. Eu estava falando com o Ilha Bosa aqui, segundo ele, a Caixa tem até o dia 14, quarta-feira da próxima semana, para decidir sobre a aprovação ou não lá da parceria para construir com a empresa que ganhou a licitação aqui em Limeira. Mas o prefeito mandou para nós aqui na Câmara um projeto de lei para a gente liberar mais de 7 milhões para que ele trabalhe no município com esse dinheiro que já está sobrando do ano passado. Então, pedi aqui para que o prefeito, se não der certo semana que vem, essa parceria com a Caixa, que asfalte aquela área, que faça a infraestrutura, para que as pessoas vão por conta própria buscar o financiamento na Caixa Econômica e desafogar um pouco a questão do aluguel, que o povo não aguenta mais pagar aluguel em nosso município. Então, esse é o meu pedido. Eu sei que os demais vereadores também endossam esse pedido aí. E também aqui, encerrando, quero falar sobre a rua ali, que aprovamos o nome, todos aqui, foi unânime, aprovamos o nome de Rua João Rocha. É ali uns lotes que vão ser separados, ali perto da casa que o Joveninho construiu, perto do Babalu, tem uma quadra ali que tem quase 30 lotes, que esses lotes também sejam destinados para as pessoas construir. Só vai abrir uma rua ali, está fácil de asfaltar, creio que o prefeito vai tomar providência de asfaltar. Essa rua foi denominada João Rocha, porque o João Rocha foi uma pessoa de muita relevância no nosso município, contribuiu muito com as festas de peão no nosso município, e tem uma família batalhadora que sempre vem contribuindo com o município. Aí, obrigado aos vereadores por ter aprovado, e também o senhor Geraldo ali, ao nome da Praça Nova, ali perto do Kleibe, que é o nome do pai do Japão e do Kleibe, aquela praça tomou, aprovamos com muito orgulho, porque o senhor Geraldo foi uma pessoa do conhecimento desde criança, que eu morei perto na reserva, também pessoa batalhadora. E, prefeito, pedi mais uma vez que se essa semana não for aprovada a parceria, estamos aguardando até a semana que vem, quarta-feira, se não for aprovada, passou da hora de usar esse dinheiro, que mais de 7 milhões está sobrando dinheiro, então investir em moradia no nosso município. Obrigado, senhora presidente, pode seguir a reunião.
Concedo a palavra ao vereador Maurício.
É, só para complementar a fala do vereador Ailton Moraes, que a emenda nossa aqui de mudança de nome não tem nada pessoal, apenas o homenageado já tinha sido homenageado em outra circunstância, e por isso a gente, como tem, se Deus quiser, muita gente para ser homenageado ainda, e a gente quer homenagear um maior número de pessoas. É, também criamos a emenda também no projeto sobre o projeto lá dos lotes, só serão contemplados o que o prefeito for fazer naquele local com aprovação da Câmara Municipal também, né? O projeto tem que passar por aqui. É, são essas minhas falas. Meu boa noite a todos.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Quero acrescentar, né, uma questão que a gente vem batalhando aí, junto com o assessor e a população de Limeira do Oeste tem que ficar feliz por isso, né? Quem esteve aí acreditando que esse deputado, tanto o Raul quanto o Zé Vitor, viesse atender nós, né? O Dunga, seu Antônio, que tivemos aí uma conversa com o assessor do Raul, Leandro, solicitando emendas. A gente sabe da dificuldade, todos os vereadores aqui, para buscar os recursos que a gente quer destinar através dos pedidos da população. Então, eu quero dizer a todos aí que a gente teve um diálogo com o prefeito. Primeiro, nós tivemos um diálogo com o secretário, porque o Raul mandou uma verba de 300 mil e foi para a saúde, né? E veio como custeio. Essa é a dificuldade, eu acho, de todos os vereadores que buscam as emendas junto aos deputados. Porque aí a gente não pode executar naquilo que é permitido. Né? Então, nós estivemos negociando, dialogando, porque é um pedido dessa população há muito tempo, né, de um transporte adaptado, e há uma dificuldade muito grande que eu vivenciei como profissional, e hoje estive dialogando também com o secretário a respeito, né, dessa necessidade desse transporte adaptado para o idoso, para a pessoa que está com pouca mobilidade no andar, pessoas que teve AVC, pessoas com excesso de peso e com muita dificuldade realmente. Né? Então, o prefeito tem conhecimento disso, os outros secretários têm conhecimento disso, da dificuldade com esse transporte para poder estar transportando o pessoal para as atividades, né, que está acontecendo aí, voltado para esse público, que é do cuidar da saúde, da qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós conversamos com o secretário, fomos até o prefeito, que o secretário disse que precisava dessa autorização junto ao executivo, né? O prefeito disse que para ele concordaria, né, para nós aqui, e a gente voltou a dialogar com o secretário, que também comprometeu estar vendo junto ao prefeito para fazer a execução e a compra desse transporte adaptado. A gente vê que com a política pública e tendo dinheiro, né, e vai favorecer a população. Então, a gente conta com essa execução desse recurso do Raul, né? Agradecer ao deputado e também o empenho, né, dele acreditar que o nosso município está buscando aquilo que é prioridade. Então, Dunga e seu Antônio, como está aí trabalhando junto com o Raul, né, a gente tem esse acesso e ele questiona agora através, né, do assessor, que fica mais fácil para a gente poder conseguir. Ele se comprometendo com a gente no retorno financeiro para o município. Então, temos que agradecer ao executivo por ter recebido nós, ter compreendido a necessidade da população, ao secretário e ao vice-prefeito, que também irá nos atender essa necessidade que vem buscado para melhorar a qualidade de transporte e resolver essa dificuldade que os projetos voltados para a pessoa com necessidades especiais e o idoso tem com relação à mobilidade e ao transporte no município. Nada mais a dizer a todos, agradeço. Só relembrando, a Celita, nossa presidente, já falou disso, que todas as dúvidas da população, todos os projetos, as necessidades que vocês tiverem, venham até nós. Porque quando vem aqui, a gente tem como também mostrar para vocês. A população participa pouco ainda do Poder Legislativo, porque cobram de nós, vocês que nos representam, mas quando acontece as situações que vêm de críticas, né, às vezes, para nós, é preciso que vocês venham até aqui. Hoje recebemos o pessoal da Linearte, que veio apresentar uma proposta, que veio buscar ajuda. Então, se vocês vierem até nós, também está ajudando nós a representar vocês. A gente busca vocês também, mas a gente vê ainda poucas pessoas aqui para poder saber como que acontece, os estudos que a gente faz, as leis que chegam, os projetos de lei que a gente busca, né, para melhorar essa política pública. Sabemos da dificuldade dessa execução, mas a gente precisa junto, porque a participação popular ela é fundamental para o Poder Legislativo buscar junto ao Executivo a execução e resolver essas dificuldades que vocês percebem, né, em vários setores, em vários segmentos da nossa sociedade. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Só para complementar aqui a palavra da vereadora Elaine, estiveram conversando com o Nedino sobre esse dinheiro que o Raul Belém disponibilizou para a Limeira do Oeste, por custeio. É igual ela falou, é difícil mexer com dinheiro quando vem assim já do jeito que vem, né, é difícil os vereadores terem acesso a esse dinheiro para poder fazer o que quer. Mas já conversou com o Nedino, já conversou com o Éder, talvez vai dar certo. Essa preocupação nossa com os idosos é porque já viveram a vida deles, tiveram sua família, seus filhos. Hoje são muito guerreiros por sair da sua casa e vir até o bosque fazer sua atividade para que viva melhor. Então, eu queria que o prefeito e o secretário de saúde olhassem por esse lado, porque também nossas famílias estão todas velhas já. Nós já estamos na idade bem avançada, dirá nossas famílias, nossos pais, nossa mãe, nossa esposa, nossos tios. Então, é uma coisa que vai beneficiar todos de nossa cidade de Limeira do Oeste. Porque quando a pessoa se envolve na vida, no final da vida, tem pessoas que querem ser felizes também. E esse carro adaptado, essa van, tem muitas pessoas que não podem movimentar, não podem entrar dentro do ônibus, tem que ajudar. Isso aí seria uma das melhores coisas para o município, se o prefeito e o secretário de saúde olhasse por esse lado. Porque o dinheiro vem direto, o dinheiro vem hoje, vem amanhã, vem depois. Então, se aplicar esse dinheiro bem aplicado no que nós estamos querendo, juntamente com o seu Cimar e a tia Elane, vai ser de boa vantagem para a nossa população limeirense, que já teve as suas vidas trabalhosa e dedicada às suas famílias, que hoje só quer divertir um pouquinho também, depois da sua idade. Quando chega a idade, a pessoa também quer ver os netos, quer ver os filhos felizes. E para isso a pessoa fortalece para que viva mais. E falar também aqui das ruas que foi posto o nome de João Rocha e do seu Geraldo. Foi um nome bem aplicado, porque é umas pessoas que ajudou muito o nosso município. São pessoas guerreiras, pessoas boas, pessoas honestas, que nós conhecemos desde que nós éramos criança. Isso foi bem colocado. Eu acho que todos os vereadores que votou para que colocasse esses nomes, está tudo aplaudido pelas famílias. E sobre a questão que o Juninho falou, essa mudança de nome de rua não é nada contra pessoa nenhuma, é uma sugestão que todo mundo tem o direito de ter um nome na praça, na rua, mas esse que queria beneficiar já foi beneficiado uma vez. Então, a gente pede desculpa aí por essa mudança e que não saiu nenhum contrário da pessoa que quis colocar esse nome. Isso aí é as minhas palavras e muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao vereador Celcimar.
Bem, para finalizar aqui, eu só quero complementar aqui as palavras dos meus companheiros, que conversamos com o prefeito, com o secretário e o vice-prefeito, com eu mesmo. Com o Diago, a gente entra no entendimento. Acho que o Diago é importante nessa hora. Aqui nós estamos discutindo uma emenda do deputado, ela está designada para a utilização dentro da saúde, mas se dentro da possibilidade legal e coisa, nós tivermos o entendimento e a compreensão do prefeito mais do secretário, nós queremos a participação desse dinheiro nessa compra desse veículo, a necessidade dele, só isso. Mas se tiver uma legalização dentro da gestão, que pode ser posto dinheiro para comprar, nós pedimos para ele, ao prefeito e ao secretário, que faça isso. Compre esse veículo para atender aí os idosos. Aí. Não só os idosos também, talvez vai servir também para muitas outras crianças aí, que precisam também. É um veículo especial. Só isso. Dentro da legalidade. Nós temos que estar pedindo isso aqui dentro da legalidade. Se puder fazer isso aí, a gente já compreende e queremos que o prefeito e o vice façam esse compromisso com a gente. Só isso. Muito obrigado. E para avisar o Raul Belém também pelo pela emenda que foi disponível para nós aí. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Falar aqui a respeito da iluminação pública, esses pontos que estão com luz apagada. Eu até falei com o responsável da empresa Triângulo Luz, o Lucas, de União de Minas. O mês passado eles estiveram aqui, passou duas semanas aqui, que eles estiveram aqui fazendo atendimento, na semana do dia 18 e na semana de 24. Na semana do dia 18 eles atenderam 31 pontos, e no dia 24 que eles estiveram novamente, 29 pontos de luz apagada, luz queimada. Então, levar aí para a população para fazer as reclamações via WhatsApp, no telefone 34-9976-35-515, para que facilite para eles também. E já tem o ponto onde eles têm que ir. Se não tiver número, marque com X, com carvão, alguma coisa, e manda que está marcado com X, que eles sabem onde tem que fazer manutenção, para facilitar para eles. É assim, eles vieram, teve alguns dias que vieram, tinha veículos de baixo, não teve como fazer manutenção. Então, sempre deixar sem carro de baixo, quando está com essa luz queimada, para que facilite a vida deles, para agilizar para eles também. E foi feito lá no Jardim das Oliveiras, aquelas luzes de LEDs, tinham as 10 luzes apagadas, foi dado manutenção, estão todas acesas agora. Então, a gente pede aí a compreensão e a colaboração da população para agilizar isso aí. E falar aqui agora da denominação da praça Geraldo Tomás de Queiroz, mais carinhosamente do Jovem, né? Eu convivi com ele desde criança, lá na reserva, uma pessoa excepcional, que nos deixou cedo. Eu lembro dele na beira dos campos de futebol, gritando e fazendo a festa lá, sempre alegre. Então, eu acho que é merecida essa homenagem a ele aí. E a família aí, que ficou um lugar bonito, aconchegante. As crianças estão indo lá brincar hoje, então tá bem legal lá. E a Rua do Nome do João Rocha, que é outra pessoa também que batalhou muito por Limeira do Oeste, questão do rodeio aí. Foi um dos primeiros a promover a festa aqui. Tanto que gostava que tinha até um parque de exposição ali para realizar o evento. Então é merecido. É só isso, minhas palavras por hoje.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Eu volto a falar aqui, mais uma vez, aqui, pedindo ao prefeito, aos envolvidos no Lar São João, no Lar São Pedro, São Pedro, que ao invés de deixar os servidor público que faz a limpeza na cidade, pular o muro para poder pegar o lixo, que deixasse o portão aberto cedo na hora de passar, ou então colocasse o lixo para fora. Porque hoje a Laila caiu e quase quebrou a perna. Isso aí está ficando difícil. Quem é responsável pelo Lar São Pedro, eu acho que deve deixar o portão aberto para o povo entrar para pegar o lixo, ou então colocar para lá de fora, porque todo mundo coloca para lá de fora, as pessoas ganham para trabalhar, então as pessoas podem pôr o lixo para lá de fora. Porque é um serviço digno, igual a todo mundo. As pessoas sofrem já catando o lixo, ainda tem que pular o muro para poder pegar o lixo aí. Então, eu quero que vocês mobilizem aí e conversem com esse povo aí para poder colocar esse lixo para lá de fora. Falou? São minhas palavras. Desculpa, isso não foi de ninguém, porque essa é a realidade.
Concedo a palavra ao William.
Boa noite a todos. Em nome da presidente, cumprimento os amigos vereadores. Ser bem breve aqui, só deixar nossa palavra de sentimento, de carinho aos dois denominados hoje, que foi o Sr. João Rocha e o Sr. Geraldo Tomás, popular jovem. São de duas famílias aí, pioneiras do município, desde sempre trabalhando e ajudando o município a desenvolver. E de famílias criadas aqui, famílias de pessoas muito boas. Uma delas ainda você está, meu companheiro Japão, foi companheiro de Câmara Municipal e levo com muito carinho. É somente isso hoje. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.
Então, para nós poder estar encerrando, eu gostaria de falar a respeito da viagem que nós fizemos a Brasília, no curso, que graças a Deus fomos bem e voltamos, com as ideias novas, projetos novos. Dizer que fui até o gabinete do Elismar Wellington e em nome do Maurício Júnior e do Sebastião. E o meu, graças a Deus, já está depositado na conta no dia 25 dos 5 de 2023, eles depositou dinheiro para destinados parquinhos na escola Antônio Vicente Fonseca e na escola Maria Tonini. É, em nosso nome, eu gostaria de estar agradecendo aos dois deputados, né, o Elismar e o Wellington, junto com o Maurício e o Sebastião, né, por ter destinado esses parquinhos. E em visita também ao gabinete do José Silva, ele disse que em breve já está com as emendas preparadas lá e já manda a destinação para Limeira do Oeste. Então, graças a Deus, eu gostaria de agradecer aos nossos deputados, né, juntamente com os outros que sempre apoiou o nosso município. Né, nós só temos que agradecer, porque são através de vocês que a gente consegue estar aí em luta, conseguindo alguma coisa para os nossos municípios. Como já foi dito, a gente sabe que essas emendas, às vezes, vêm com a destinação que acaba, às vezes, não sendo naquele momento que a gente estava precisando e, às vezes, não dá para estar comprando o que realmente a gente precisa. Tem as ideias e projeto. Mas, se Deus quiser, com o tempo, isso vai normalizando. Né? Quero também falar a respeito aí sobre os nomes do Geraldo, né, Tomás e do João Rocha, que são as famílias que deixou seu legado aqui, sempre lutou por Limeira do Oeste, deixou sua história e sua família. É agradecer aí a família por ter aceitado colocar o nome deles, né, e dizer que são gente que fez história no nosso município e que não pode ser esquecido. E do mais, agradecer a Deus por tudo que nós temos aí a oportunidade de estar fazendo. Dizer a vocês, moradores de Limeira do Oeste, que procurem nós. A gente sabe que tudo que a gente está lutando, às vezes, ainda não consegue o ideal, né? O que cada um desejaria de falar, não, eu procurei tal vereador e fui atendido. É que a maioria das vezes a gente tem dificuldade, né? Mas a gente vai atrás, a gente luta e tenta atender da melhor forma, né? Em parceria, a gente sabe que tudo depende, tem que ter a parceria. Sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 11ª reunião ordinária, que será realizada no dia 19 de junho de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 21h47. Muito obrigado e boa noite a todos.